Boa noite, seus queridos colegas que fazem o estudo das coexistências. Nossa aula de hoje é muito bonita e delicada. Estávamos conversando fora da gravação. O professor Clailton trouxe questões muito importantes para os nossos trabalhos. E vocês sabem, alunos que fazem ao vivo recebem sempre um lindo presente. Hoje nós vamos conversar sobre um aspecto da música. Mas aqui eu terei que fazer alguns prefácios para a gente ambientar bem o que segue. Vale a pena, viu? É muito bonito e penso que depois de dar aula, vários, espero que depois, né? Não durante a aula, vocês procurem, encontrarão material muito farto sobre o que eu vou dizer agora. E muito. Essa história que eu vou contar para vocês começa nos anos 60, longe daqui. É uma das histórias mais belas, mais instigantes da música. E para nós, filósofos clínicos, tem um capítulo dentro do que eu vou dizer agora que é muito interessante, mas muito assim. Só cuidem, por favor, tá bem? De ter o carinho de não julgar, de acolher ao invés do julgamento. Então vou contextualizar o que houve. No início dos anos 60, os Estados Unidos da América do Norte, eles musicalmente, a música popular deles estava impactada e inundada com um fenômeno mundial chamado Beatles. Então os garotos de lá copiavam abertamente Beatles, surgiam bandas, houve até uma que eles criaram como uma caricatura, mas que acabou fazendo um grande sucesso, os Monkees, né? Nos macacos. Bom, mas no meio de muitos jovens que iam para a música, houve um fenômeno que encantou inclusive os Beatles. Paul McCartney, quando tinha 24 anos, foi aos Estados Unidos encontrar o garoto da história que vem agora, né? Era um admirador aberto desse garoto. E, inclusive, participou de gravações com ele e tudo. Começa numa família, uma família chamada Wilson. Eu sei que alguns, quando o professor fala, já dão um Google, vão atrás. É uma pena. Esses spoilers estragam muito da história. Esperem um pouquinho. Tenham paciência para eu poder desenvolver o tema com vocês. Então, essa família Wilson, havia um pai, né? Muito rigoroso, nossa, um pai de cinco filhos, um homem que era muito duro. Desses cinco filhos, os três meninos entraram na música, que formaram uma banda, os garotos. O Carl, eu não me lembro o nome de um deles, e o mais famoso, que foi o Brian Wilson, que era o mais velho, tinha só 24 anos, quando eles fazem um dos álbuns, que é considerado provavelmente um dos cinco álbuns mais importantes da música popular contemporânea. Então, tinha os três meninos, um tinha 24, outro era mais novinho, 20, 21 anos, e o caçula ali, 19 aninhos. Muito afinadinhos, cantavam muito bem, e convidaram um primo para compor com eles, e mais um amigo, e o quinteto se lançou na música, sob a tutela do pai desses garotos, que logo foi afastado. Era muito duro e atrapalhava muitas coisas. Inclusive, vendeu o álbum com as músicas dos meninos, nunca mais conseguiram recuperar esse álbum. Isso aí virou anos rolando na justiça e não conseguiram recuperar. Enfim, esse pai foi afastado dos garotos para que eles pudessem seguir a vida em paz musical. Esse Brian Wilson, ele era realmente alguém muito diferenciado na música. Algo muito raro, um garoto que ele, sob vários aspectos, inovou na musicalidade. Há muito a falar aqui sobre ele, eu vou resumir. Mas vocês encontram livros, obras, entrevistas. Ele morreu, aliás, o ano passado, com cerca de 80 anos. Ontem fez um ano da morte dele, o Brian Wilson. E em 66, Bom, antes de chegar lá, assim, esses meninos, com a influência do pai, eles lançaram música e fizeram um razoável sucesso. Eles cantavam sobre surf, sobre a praia, moravam na Califórnia, né? Sobre carros, aquelas coisas de garotos, né? Da época, 60, 61. E aí deram até um nome para eles, comercial tal, mas os garotos não tinham muito a ver com essa parte, não. Logo eles mudaram o nome e foram começar a construir algo que chamou a atenção do ambiente musical muito rapidamente, muito mesmo. Esse, o Brian Wilson, primeiro esse garoto construía harmonias que não se via na música popular. Completamente diferentes. Olhem o que ele trouxe para a música popular. As músicas eram sofisticadas. Havia a. Ele provavelmente, nós não sabemos, né? Mas provavelmente ele se inspirou naqueles grupos vocais norte-americanos. Esse o Brian Wilson era tão talentoso, ele não sabia ler partitura. O que não impediu ele de aprender piano em casa, os pais, que eram músicos, aprendeu piano, contrabaixo, de ouvido. No estúdio era muito interessante, porque ele, na hora de fazer as músicas, lá das gravações, ele tocava e os músicos que contratados pelo estúdio de apoio e tal, é que transformava em partitura e faziam tudo isso. O que dava para ele uma liberdade muito grande de gravação no estúdio, né? E ele, enfim, ele tem tanta história. É sobre, olha, para vocês terem uma ideia, ele, entre outras coisas, ele pegou a casa que eles tinham, os garotos, isso depois, né, 66 já, quando eles vão fazer esse álbum histórico chamado Pet Sounds. Ele pegou um cômodo da casa e encheu de areia de praia. E, literalmente, isso não é uma metáfora. Considerem um quarto que vocês têm na casa de vocês e encher de areia de praia. Para quê? Para botar o piano em cima da areia de praia e os pés no chão e compor. Era apenas uma das excentricidades dele, não é? Notáveis, aliás. Bom, esse menino, e aqui que eu disse que vai começar a entrar uma conversação conosco, tá bem? Ele tinha graves problemas, como se diz, não é? Hoje, problemas mentais, muito sérios. Muito sérios, e em 1966, quando ele tem alguns episódios tremendos, como dentro de um avião, os dois irmãos dele, mais jovens, né, se assustaram, tentaram ajudar, mas o que que se fazia na época? Era muito complicado. Olhem, vocês vão encontrar muita coisa na internet, cuidado, tá bem? Há muita panfletagem sobre isso que houve com ele. Provavelmente, usando a terminologia médica e não filosófico-clínica, esse garoto estava apresentando elementos de esquizofrenia, provavelmente, tá? Mas é que há que se ter cuidado. Nós não temos historicidade, nós só temos relatos sobre isso. Sofrimentos muito grandes, crises de depressão. Foi muito sério. E isso acompanhou por décadas. Então, foi muito grave. O que houve com ele começa mais ou menos por aí. Então há muita panfletagem. Uns vão dizer, ah, porque o pai era muito rigoroso com o menino, cobrava muito. Bom, sim, mas vamos atribuir a isso, não é? E outra coisa, ele usava drogas, e drogas muito pesadas. Ok? Muito pesadas. Ah, bem, ele então escreve nesse disco obras que são clássicas. Vocês encontram em filmes, assim que eu colocar, vocês já vão dizer, puxa vida, professor, eu conheço, eu não sabia que era dele e tal. Como essa que eu vou colocar, que ele bota Deus no título dessa obra, algo bem raro para a época e da maneira como ele coloca. Muito poético, muito amoroso. O que vocês vão ouvir aqui, o encarte, tem assim, a primeira parte eu coloquei a própria banda tocando, para vocês poderem ver os meninos. Foi a última vez que eles tocaram os três juntos, porque dois deles morreriam depois, né? Só ficou o Brian, que viveu até o ano passado. Então foi uma das últimas ocasiões. Aí eu coloquei para vocês poderem ver. E depois a versão do estúdio, que é a versão completa. No estúdio, o Brian, ele se soltava, ele fazia coisas que a música popular nem tinha notícias na época. Ele pegava até aqueles sinos daqueles trenós de Natal e colocava ali. É lindo de ver, sabe? Sobretons de vozes, vozes em cascata. Incrível. Ele contrapunha o fluxo da musicalidade. Então a música está numa cadência, num ritmo e subitamente é revertida, como se você pegasse um disco de vinil e virasse o disco para trás. Ao contrário, é impressionante o que ele faz no estúdio. Então, quando tinha que tocar ao vivo, esses garotos passavam um trabalho imenso, tinham que contratar músicos para poder apresentar tudo isso. Vocês vão ver, eu estou evitando usar terminologia musical para não ficar pedante e pesado aqui, tá bem? Mas assim, é lindo. Nós já vimos em outras aulas esses elementos introdutórios de música. Olha, ele usava a trompa francesa, acordeon, flautas, o cravo. Chegava a usar até aqueles copinhos plásticos batendo na percussão. Espetacular. Quando eles lançam esse disco, que vocês vão ver agora uma das músicas, mas há outras lindíssimas, Paul McCartney lá do outro lado do mar, na Inglaterra. Aliás, o disco, quando foi lançado nos Estados Unidos, há todo um problema, viu? A gravadora não queria lançar de jeito nenhum, porque disse, isso não é comercial, isso não vai vender, e você está gastando muito tentar. E ele, mesmo passando já com os problemas que eu falei para vocês, problemas mentais graves, esse garoto, Brian Wilson, disse, não, eu vou fazer. Nós temos que fazer. Conseguiu o apoio dos irmãos, que confiavam nele, na seriedade do trabalho dele, e contra tudo, ele teve que lutar para poder lançar o disco. E quando ele lança o disco, pensam que foi um sucesso, não foi. Foi recebido, a crítica especializada, nossa, aclamou na hora, com os braços abertos, como uma das maiores obras da literatura musical norte-americana. Mas o público que compra o disco não recebeu com restrições. Lá no outro lado do mar, na Inglaterra, na Europa, explodiu com tudo. Na Inglaterra foi imediatamente aclamado como um clássico, como poucas vezes eles viram. E aí o Paul McCartney, vendo tudo isso, foi conhecer o garoto. Isso em 1966, vejam bem. O Brian tinha cerca de 24 anos, o Paul também, não era mais velho que isso, não. Regulavam a idade, se eu não me engano, tá bem? Tem coisas aqui que tem que ir pesquisando, sempre vai haver aqui uma inexatidão, né? Mas enfim, era mais ou menos a mesma idade. E o Paul se encanta com ele, né? E chega lá como fã dele, imagina, Paul McCartney, não é? E o Brian o acolhe, conversam, gravam. Tem até o Paul McCartney se cantava com a maneira como ele fazia percussão, como esse garoto fazia. Tem até histórias que um dia o Paul entrou no estúdio mascando aipo, imaginem, para fazer a percussão, né, mascando aipo. Isso eu acho que é muito mais lenda, porque não sei de nenhuma gravação em que isso apareceu mesmo. Bom, tem um detalhe de tudo isso que eu estou contando para vocês que é tão belo, tão bacana, que eu vou na aula de terça-feira que eu vou voltar, senão vai ficar muito longa essa exposição toda, tá bem? Bom, a partir de cinco, de por volta quando eles iam lançar esse disco, um pouco antes, é quando o Brian começou a ter sua saúde mental complicada. Teve um colapso nervoso muito sério, o que fez com que ele, os irmãos, né, para protegê-lo até e o primo, disseram, olha, vamos tentar gravar mais um estúdio, esquecer essa coisa de apresentação ao vivo e tal, para poupar o Brian, né? Eles ajudaram muito esse irmão, muito, muito. Amavam, né? Então tinham muito cuidado com ele, sabiam o músico que ele era e tentaram preservá-lo. Até um ponto eles conseguiram. Até um ponto. Não, isso não foi muito longe. quando as coisas se complicaram muito, isso depois, tá? Depois, bem depois de tudo isso que eu estou contando, aconteceu um fenômeno que chamou a atenção da comunidade terapêutica do mundo inteiro, porque ele já era, a banda era muito famosa. Bom, The Beach Boys eram conhecidos no mundo inteiro, muito famosos, e esse episódio chocou a comunidade internacional terapêutica. Havia na época um terapeuta que estava fazendo muito sucesso, sabe? Muito revolucionou a arte da terapia, que era o Eugene Landy. A terapia dele, vocês encontram na internet muita coisa sobre isso que eu vou contar agora. Por isso, cuidado, tá bem, pessoal? Cuidado em não julgar, cuidado em não. Nós somos pesquisadores e somos filósofos, então a nossa postura é de pesquisadores quanto a esses elementos. O Eugene Landy, ele lançou uma terapia que ficou conhecida como terapia de 24 horas. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. A terapia era assim, ó, ele ia até uma pessoa que estava numa crise grave e colocava os assistentes dele e, literalmente, a pessoa era acompanhada todo o tempo. Então, acordava, tinha alguém que ia tomar café junto, depois ia para o trabalho, alguém ia junto, todo o tempo. Era uma equipe multidisciplinar, que encontrava com vários profissionais, com a supervisão dele, um reportava ao outro o que estava acontecendo, etc. Cuidavam de tudo. Cuidavam da alimentação da pessoa. Se ela, vou fazer exercício na praia, vai alguém junto. Né, da rotina inteira da pessoa. Medicação tem que tomar? Não, parei. Vai ser. Tudo era supervisionado. Ah, vai sair com um amigo para ir ao cinema? Não tem problema. Um deles vai junto. Quer dizer, a terapia 24 horas. Imersão completa no espaço terapêutico. Que trouxe alguns efeitos, tanto é que ela ficou, ele, esse terapeuta ficou conhecido, porque em alguns casos, de fato, isso ajudou, em outros não. Né, ou como qualquer outra coisa, vocês sabem. No caso da família do Brian Wilson, ele já era muito famoso e tal, e ficou preocupado e contratou esse terapeuta. No início, os resultados foram interessantes. O Brian, por exemplo, estava muito acima do peso, ele perdeu peso, ele começou a poder trabalhar de novo, retomou parte da atividade, não, no musical, ele conseguiu. Refazer de novo, mas aí começam situações muito delicadas, muito graves, tá bem? Documentadas, inclusive. Porque esse terapeuta, o Landy, ele passou a ser não mais apenas esse trabalho que eu estou contando para vocês, ele começou a ser empresário do Brian, Wilson. Além disso, ele dava palpite, ah, faz negócio aqui, faz negócio ali. E também começou a controlar tudo, inclusive coisas muito delicadas ligadas às finanças do Land e outras coisas mais, não é? O que é uma mistura de que começou a preocupar o próprio Land, disse que estava se sentindo que isso era demasiado, não é? Que ele não, perdão, o próprio Wilson, né? O Landy não, disse que ele deu entrevistas na época que são extremamente preocupantes e que chamou a atenção do conselho dele, conselho de psicologia, né? Ah, tudo isso que eu estou contando foi mais tarde, tá? Um pouquinho mais tarde. O disco saiu em 66, cerca de 8, 9 anos depois, mais ou menos, é que ocorrem esses fatos que eu estou contando para vocês. Bom. O Brian estava numa situação muito grave quando foi contratado terapeuta, abuso de droga, isolamento, e a coisa era muito séria. E o Landy, com a equipe dele, eles simplesmente entraram com tudo nisso aí, administrando com mão de ferro a vida do Brian. Então eles, por exemplo, na carreira dele, o que fazer, nos negócios, até nas gravações em estúdios. Por exemplo, os contratos que ele assinava e relações familiares. O que aconteceu? Logo os conselhos né, nos Estados Unidos, de medicina, de psicologia, não concordaram com isso. Isso foi, acabou nos tribunais, foi uma coisa muito séria. O Land acabou sendo cassado, não podia mais exercer a psicologia. E primeiro eles cassaram a licença dele, né? E depois, quando o resto do material veio à tona, aí ficaram. Nossa, a coisa foi. Ninguém imaginava que tinha sido tão longo. E a família teve que entrar na justiça para separar o terapeuta dele, do Brian, né? Do Brian Wilson. E isso, mediante ordem judicial, ele se afastou. Foi embora. Pois tudo isso passou, um dos maiores músicos que nós já vimos. Fabuloso. Olhem, para vocês terem uma ideia da influência dele, uma das obras máximas dos Beatles, chamada Sgt. Pepper's, foi forte. O Paul McCartney conta isso. Foi extremamente influenciado pelo Brian Wilson. Imaginem a força. E há muitas passagens, né? Ele conta, por exemplo, como ele encontrou Bob Dylan num pronto-socorro. Ele encontrou Bob Dylan. Se aproximou dele e disse: "Oi, eu sou o Bob Dylan e tal. Vim aqui porque eu tô com a mão, tinha machucado o dedo." Foi lá e conversaram a conversar. O projeto lindo que ele estava trabalhando por conta de tudo isso, né? O Brian Wilson, chamado Smile, Sorriso, foi interrompido só muitos anos depois é que ele conseguiu. Mas vocês sabem, as terapêuticas, a medicina evoluiu muito. E com isso, o Brian Wilson depois casou de novo, pôde ter uma vida melhor, com determinadas medicações e acompanhamentos. Ele pôde viver até o ano passado. Nos últimos anos ele estava com quadro demencial, mas aí por conta da idade também, né? E outros fatores que atrapalharam o final da vida dele. O Paul McCartney estreitaram, ele conheceu o John Lennon também. John Lennon era outro que era um admirador aberto. Talvez dos encontros assim memoráveis que ele teve muito. Elton John se confessava um fã incondicional dele. Disse: "Puxa, esse cara me influenciou de todo jeito." Mas houve um personagem que merece destaque em tudo isso pela musicalidade, que foi o George Martin. Foi o produtor dos Beatles. George Martin, lembram de músicas como Let It Be, Hey Jude, as músicas instrumentais, não é? Várias delas nós já vimos aqui. O George Martin é que entrava com aqueles violinos, aquelas cordas, aquelas harpas, e ele não quis conhecer de todo jeito, né? Foi à Califórnia conhecer o Brian Wilson, claro, porque ele disse: "Um garoto de 24 anos que faz isso que eu com idade estou fazendo, eu quero conhecer." E ficaram muito amigos. O George Martin disse para ele: "Olha, nessa música aqui que vocês vão ouvir agora, você podia ter colocado assim, feito assim e tal." E o garoto ficou todo entusiasmado, né? Porque disse: "Puxa, como ele entende de percussão, como ele entende de composição." Quem disse? A obra que vocês vão ouvir agora é talvez um dos maiores clássicos da música popular contemporânea. Há muita referência sobre ela. Recentemente ela fechou um dos filmes mais lindos da Inglaterra, como homenagem, colocaram essa música que vocês vão ouvir agora. Vou compartilhar com vocês a primeira parte, a banda tocando, na última apresentação, numa das últimas dos irmãos juntos. E depois, com a legenda, para vocês ouvirem a letra linda dessa canção, tá bem? E a versão do estúdio, que aí entra toda a percussão completa.
Where our stars above you, you'll never need to
Em 1905, o Marcel Proust estava escrevendo um prefácio, um longo prefácio, para uma tradução que ele estava fazendo do John Ruskin. Então, é nesse prefácio que se tornaria uma obra independente, se tornou famoso esse prefácio, ele contava como foi a trajetória dele com a leitura desde criança? Se tornou um clássico, um pequeno clássico. Ele conta o que acontecia. A obra é interessante, pois parece que ele vai mergulhar na leitura e tudo ao redor vai desaparecer. Ele descreve que as coisas começavam a incomodar. Ele queria ler, mas alguém fazia barulho, por isso que alguém estava na cozinha, era a hora do almoço. E então acontece algo interessante. Tudo isso se associa à leitura e tem uma profundidade muito maior para ele por causa da leitura. A leitura começa a levá-lo a viver isso mais profundamente. Vamos ver. Nas palavras do próprio Proust, o que aconteceu? O texto é bastante longo, selecionei alguns trechos. Quem não se lembra, diz ele, já numa parte avançada, das leituras feitas na época das férias, sucessivamente ocultadas sob todas as leituras diurnas, que eram tranquilas, invioláveis, ou o suficiente para poder abrigá-las. De manhã, voltando do parque, quando todos tinham ido fazer um passeio, eu me insinuava na sala de jantar, onde, até a ainda distante hora do almoço, ninguém entraria além da velha Felice. Relativamente silenciosa Felícia, e onde eu teria como únicos companheiros, muito respeitosos da leitura, os pratos pintados, pregados na parede, o calendário com a folha da véspera, recentemente arrancado, o pêndulo e o fogo, que falam sem exigir qualquer resposta e cujos suaves discursos vazios de sentido não vêm como as palavras dos homens substituir os vocábulos que eu lia. Primeira pontuação, primeira parada no nosso aprofundamento. Viram como ele começa a discorrer sobre tudo ao redor? Isso que ele fala são vizinhos da leitura dele. Esses elementos compõem a leitura dele. Não fosse um relógio na parede, mas uma janela aberta, cuja brisa mais forte balançaria perigosamente algumas folhas, levando-as lá para o outro lado, já seria outra coisa, não é? Então, lembre, tudo isso acontece, esses vizinhos que ele pontua, porque ele está ali, lendo e não fazendo qualquer outra coisa. Se estivesse na rua com os outros meninos da idade dele, e provavelmente não teria essas vizinhanças. Vamos um pouco mais longe agora. Instalava-me numa cadeira perto do pequeno fogo de lenha, sobre o qual, durante o almoço, o tio madrugador e jardineiro diria: "Não é prejudicial. Suporta-se muito bem um pouco de fogo. Asseguro-lhes que às 6 horas fazia bastante frio na horta. E dizer que em 8 dias será Páscoa." Lembre, estamos na França, não é? Antes do almoço, colocaria um fim à minha leitura. Ainda havia 2 horas longas de leitura. De tempos em tempos, ouvia-se o barulho da bomba de onde a água corria, que fazia erguer os olhos para ela e contemplá-la através da janela fechada, ali bem pertinho, na única aléia do jardim, que delimitava com tijolos e faianças, em meia lua, os canteiros de amores perfeitos. Amores perfeitos que pareciam colhidos naqueles céus belíssimos, céus de cores múltiplas e como refletindo os vitrais da igreja, às vezes visto entre os telhados da aldeia, céus tristes que surgiam antes das tempestades ou depois, bem tarde, quando o dia chegava ao fim. Já voltaremos a Marcel Proust. Isso acontece só quando a gente lê, só quando estamos num ambiente como o dele, não é? Lembrem, o Marcel Proust vinha de uma família abastada na França, não é? Família judaica, ele tinha uma biblioteca muito grande, a mãe influenciava muito a leitura e ele mergulhava profundamente nessa leitura. Era um outro tempo, era uma outra época. Nem todos tiveram a possibilidade de estudar assim. Então ele tinha todas essas vizinhanças, o jardim, a lareira, e ele colocava isso. No início, não com tanta intensidade, até que ele se dá conta que a leitura que propicia essas vizinhanças, no caso dele. Isso aconteceria para as outras coisas? Nós podemos dizer que, por exemplo, que é o tema do nosso trabalho de hoje, uma emoção como o ciúme. Aconteceria isso? Alguém que entrasse, por exemplo, no ciúme, de maneira como Proust entrava em suas leituras, vivenciará certas vizinhanças ou só viverá o ciúme puro, sem nenhuma vizinhança? muito improvável que aconteça entrar ali e não ter vizinhanças. Quais seriam essas vizinhanças? Vamos dar uma olhada. Eu tenho em mãos uma obra muito conceituada que se chama Como Eu Me Sinto Quando Estou com Ciúme, uma obra infanto-juvenil, escrita pela Cornelis Spielmann e pela Kate Parkinson. Um livro que, de maneira muito respeitosa e cuidadosa, ele foi escrito para pais e professores inicialmente, mas também para as crianças. Faz um prefácio, mostrando para os pais um princípio de como lidar com certas questões como essas, né? O ciúme, no longo prefácio que elas colocam no início, elas dizem, surge nas situações quando questionamos a nossa importância perante os outros. Somos como nós de fato queremos ser? Somos de fato valorizados? Essas dúvidas causam ansiedade aos adultos. Para as crianças, que dependem totalmente de respostas de outras ordens a estas questões, para a própria sobrevivência, essa ansiedade pode ser muito maior, intensa. Ou seja, uma obra que procura acolher, compreender, orientar. No início da obra, numa linda praia, muitos ursinhos estão brincando, uma família de ursos. E um deles está com uma expressão sisuda e diz assim: às vezes eu sinto ciúme. Bom, está expressando um sentimento, tal qual acontece com Proust na França, lá no início dos anos 1900, quando ele nos contava da leitura e de todas as vizinhanças que surgiam. E observem, são vizinhanças externas à leitura. A própria leitura em si já traz também suas vizinhanças. No caso do ciúme, algo similar pode acontecer? Ou isso só acontece na leitura? Não. Em muitos lugares, de muitas formas, isso que Proust coloca ocorre também. Vejam, essa que diz que tem ciúme está com uma expressão sisuda, vizinhança. Talvez ela nem perceba, mas nós percebemos que ela está assim. Percebemos também que ela já não está gostando muito da praia. A mãe pega um ursinho pequenininho nos braços, estão brincando, outros se divertem, há pássaros na areia do mar. Mas essa não está nada contente. Inclusive o baldinho ficou largado de lado. Observem a eleição de vizinhanças, que vem ao natural. O que se afasta, já não ter mais interesse, dado esse sentimento, aquilo que é tônico na vivência. Então, o texto prossegue. Fico com ciúme quando eu acho que a minha mãe gosta de alguém mais do que gosta de mim. Ela sabe verbalizar, sabe explicar isso. E sabe nos dizer, né? Veja, não quer dizer que a mãe goste. Ou mesmo que gostasse, não é? Há pessoas que não se importam. Mamãe gosta mais da outra do que gosta de mim, mas também gosta muito de mim. E isso já me basta. Ou para alguns é assim. Para outros vão dizer, não se dá, não se pode quantificar quanto se gosta. Cada pessoa é diferente, cada ursinho da história é diferente. Como eu vou quantificar mais ou menos? A própria pessoa que afirma gostar mais pode estar enganada. Não pode ser isso. Pode ser outra coisa. Ou, prossegue essa ursinha da história, quando minha amiga brinca com outra criança, mais do que brinca comigo. Olha que coisa, não é? Peço, por favor, o cuidado para não julgar aquilo que está se passando, mas acolher, buscar compreender. Ok? Por vezes é natural que nós nos sintamos assim, alguns, que quer que o outro brinque só com a gente, com ninguém mais. Pode acontecer. Depende do contexto, depende de uma série de coisas. Outras vezes isso se esparrama. Os vizinhos, lá no caso do Proust, serão sempre os mesmos, com as mesmas atenções? Podemos comparar esses elementos, épocas, contextos e situações diferentes? Aliás, por que essas comparações com obras tão distintas? Tudo isso talvez se esclareça em parte à medida que avançamos. Quero que a minha amiga goste mais de mim do que dos outros. E ela se mostra muito hostil com relação aos outros. Olha, com ares graves com relação aos outros. Essa é uma explicação para ciúme nos nossos dias? Pode ser amplamente espraiada? Ou será assim somente para alguns poucos? O que, na sua experiência, você tem observado? Isso que ela está dizendo tem uma ampla margem? Pessoa que tem o ciúme se comporta usualmente assim? Quando alguém tem alguma coisa que eu quero, eu fico com ciúme, porque eu também quero isso. Quando alguém tem alguma coisa que eu quero. Bem, vejam os vizinhos que essa pessoa trará, os vizinhos que a pessoa afastará. Algumas coisas ela vai fazer uma caricatura daquilo, outras ela minimizará, outras ela colocará por terra, observem. E ao fazer isso, ao afastar certas vizinhanças, outras naturalmente às vezes ocupam esse lugar. Serão vizinhanças maravilhosas, promissoras, ou serão vizinhanças que corroboram com esse quadro de destruição que começa a se mostrar? Vamos aprofundar um pouco mais no texto em Marcel Proust. Então, ele estava nos contando, não é? Sobre os elementos ao redor. Ele prossegue dizendo: infelizmente, a cozinheira vinha com muita antecedência colocar a mesa. Veja, ele queria estudar mais, ler mais, mas a moça vinha para colocar a mesa. Ela achava preciso ainda me dizer: você não está bem assim. E se eu me aproximasse de uma mesa aqui, ó, para você ficar melhor? Eu apenas respondia: não, não, muito obrigado. Puxa, mas era preciso interromper a leitura e trazer de longe a voz por dentro dos lábios, repetia sem som, correndo todas as palavras que os olhos haviam lido. Era preciso interrompê-la, fazê-la sair para dizer de maneira adequada um não, muito obrigado, dar-lhe uma aparência de vida comum, um tom de resposta que havia sido perdido. A hora passava. Com frequência, muito antes do almoço, começavam a chegar à sala de jantar aqueles que, cansados, haviam encurtado a caminhada, aqueles que haviam passado por ali, ou aqueles que não tinham saído daquela manhã. Tendo de escrever, por mais que dissesse não quero incomodar, logo começavam a se aproximar do fogo, a consultar o relógio, a declarar que o almoço não seria mal recebido. Cercavam com particular deferência aquele ou aquela que havia ficado para escrever e diziam: então, manteve sua pequena correspondência em dia, com um sorriso em que havia respeito, mistério, malícia, precaução. Como se essa pequena correspondência fosse ao mesmo tempo um segredo de Estado. Quanta vizinhança, não é? Vizinhanças que irritam, vizinhanças que incomodam, vizinhanças que tornam-se diferentes e que depois ele encontrará em outro contexto e às vezes, pelo contraste, ele já não quererá tão bem. Isso acontece. É o mesmo quanto ao texto lá do ciúme. Depois de ter ciúme, aí passou, mudou a cena. Vão, a família Urso voltará da praia para sua casa. Serão outras questões. Um vai para a escola, outro tem que ajudar a mãe, etc. Não haverá mais episódios do ciúme. Mas o que houve? E os contrastes e tudo aquilo que aconteceu, agora conversará de maneira tranquila com todo o resto? É simples passar de um ponto para outro? Não há elementos que se propagam para lá? às vezes o mal-estar, às vezes a briga que houve, a discussão por uma outra coisa que nem aparentemente tinha a ver com isso, não chega até a cozinha da casa depois, não chega até as tarefas domésticas depois. Para Marcel Proust, sim. Agora feche seu livro. Vamos almoçar. Tudo estava pronto. Os talheres todos postos sobre a toalha, em que a única coisa que faltava era aquilo que só era trazido ao fim da refeição. O aparelho de vidro, em que o tio horticultor e cozinheiro fazia pessoalmente o café à mesa. Tubular e complicado como um instrumento de física que exalasse um cheiro bom e do qual era tão agradável ver surgir na campânula de vidro e a súbita ebulição que depois deixava nas paredes embaçadas uma borra perfumada e escura. E também o creme e os morangos, que o mesmo tio misturava em proporções sempre idênticas, parando exatamente no rosa esperado, com a experiência de um colorista e a intuição de um gourmet, como o almoço me parecia longo. Viram o que acontece? Outros elementos chegam. Ele aprecia as coisas do tio, da família, do almoço, mas também tem essa coisa, puxa, como está demorado, a impaciência, os elementos da anterioridade que ele viveu com isso que vem agora. Não são poucos os que consideram a impunidade diante de certas coisas que vivem, achando que elas se esgotam ali mesmo e que não conversarão com outras. Por vezes é assim, nem sempre é assim. Acompanhando a historiografia de alguém, podemos constatar os elementos que se propagam. Às vezes, a maior parte do ciúme não fica na manifestação que a pessoa sentiu. A maior parte vai para além dela, estragando um final de semana, tirando da outra pessoa a vontade de viver certas coisas muito bonitas. E no encontro entre pessoas, fazendo fraturar elementos como confiança, aquilo que antes seria dito agora não é mais, mesmo fora do contexto do epicentro do fenômeno do ciúme. No caso de Proust, que não, em nenhum momento aqui está tratando disso, mas sim de leitura, parece estar havendo algo muito semelhante. E em quantas outras vivências das nossas vidas, isso também é assim. Depois do almoço, minha leitura era retomada sem demora. Viram por que o almoço demorava tanto para ele? Especialmente quando o dia estava um pouco quente, todos subiam para retirar-se para seus quartos, o que me permitia, pela escadinha de degraus baixos, chegar logo ao meu, no único andar tão baixo que, sentado à janela, bastaria dar um pulo de criança para encontrar minha rua. Eu fechava minha janela sem conseguir esquivar-me da saudação do armeiro da casa da frente, que, sob o pretexto de baixar suas marquises, vinha todos os dias depois do almoço fumar seu cigarro na frente da sua porta e dar-me bom dia. Olhem quantas coisas acontecem. À medida que ele vai se dando conta do quanto a leitura, na realidade, é o que propicia vários desses elementos, isso vai mudar. Proust vai tomar muito dessas coisas como parte da leitura. O que acham que aconteceria com alguém que tem ciúme muito forte e arraigado ao dar-se conta desses elementos também? Ao olhar ao redor e considerar. O jantar hoje atrasou por conta do que houve lá na praia. O meu irmãozinho, minha irmãzinha, quebrou a perna na bicicleta por conta dos incômodos. Acabou se distraindo dos cuidados por conta do incômodo que foi causado. Não é incômodo pessoalmente da pessoa, do contexto que se cria, das vizinhanças que se criam. Vamos um pouco além da história da Cornélia Spume. Quando alguém tem alguma coisa que eu quero, então fico com ciúme. Fico com ciúme quando alguém é bom no que também quero ser bom. Que tal eu? Bom, aqui o ciúme não está parecendo outra coisa, não? Algo como a inveja, por exemplo. Já que ela olha e quer ser tão boa quanto a outra dançarina, aqui mostram as meninas dançando, os ursinhos dançando. Elementos sinônimos, elementos análogos, elementos partícipes, elementos por afinidade, provavelmente se agregarão, havendo a oportunidade disso. Se você sai pela rua com amor no seu coração, você provavelmente olhará para certas coisas e não para outras. Você provavelmente se aproximará de algumas coisas e não de outras. Você terá determinados pensamentos e buscas existenciais que não teria usualmente de outra forma. Então vejam há vários graus de parentesco no que estamos vendo aqui. Neste caso, o ciúme começa a conversar com outras coisas, como inveja, como disputa, como contendas. Agora, outros elementos vêm. Bom, eles vindo, tudo que estava ali, que nós consideramos num padrão de época como bom, afetividade, compreensão, reflexão profunda, tudo, eles ficam estáveis? Ou a proximidade desses elementos ocupa o lugar que esses outros precisam também para viver? Isso vai variar muito. Às vezes, sim, saem correndo, nem olham para trás. Outras vezes é uma contenda, um cabo de força entre perdão, afetividade, mas o ciúme muito forte e vários outros movimentos podem ocorrer. Vamos ver como a história prossegue. Quando outra criança recebe toda a atenção, fico com ciúme. E aqui aparece uma festa de aniversário. Foram à casa da família de coelhinhos. E um dos coelhinhos está de aniversário, há também gatinhos aqui. E ela fica com ciúme. Ora, nas nossas vidas, onde nós fomos, provavelmente, em muitas ocasiões, alguém será centro de atenção. Um está recebendo um prêmio de melhor aluno. Outro está recebendo um convite que às vezes achávamos que deveria ser feito a nós, mas não por razões outras não está sendo feito. Então é isso que vai nos habitar. Aqui não é só o ciúme mais que está acontecendo. Belicosidade já está associada à inveja também. Além disso, o desfazer do ambiente ao redor não é mais tão bonito. Olhem quantas vizinhanças começam a se propagar, cada vez mais numerosas, cada vez mais fortes. Há ainda lugar para se nós chegarmos e dissermos para essa pessoa, escute, procure ter compreensão, procure ter amorosidade. Cabe esse discurso, ele está agora cada vez mais esquisito, mais sem sentido. E, aliás, poderá ainda propiciar que outros vizinhos daqueles módulos que estávamos vendo aqui se propaguem ainda mais. A pessoa pode se virar contra nós e dizer: você está fazendo isso porque você tem interesse em certas coisas, não sei o quê, não quer que eu tenha ciúme, etc. Certo, você está também do lado desta outra pessoa, não é assim? Também quer um pouco de atenção, um pouco, ela diz. Será que aqui ela sabe mensurar que é realmente esse pouco? Ou diante de tudo que estamos vendo, não é, não será um pouco. E mesmo que tenha tudo agora, vizinhanças que chegaram dirão: olha, cuidado, está te dando esse tudo agora para depois poder ficar lá com a outra, com outro. Só está te manipulando agora para depois ficar com outro, não é assim? Ou acham que isso não tem uma toxicidade que começa a se alastrar? Qual é a experiência que você tem na sua vida sobre isso? Qual é a experiência que você observa em outras pessoas sobre isso? Proust, aliás, se tornou um dos maiores escritores da humanidade, sem ler, sem estudar. Ou o fato de ele escrever também tem muito a ver, talvez, uma vizinhança muito próxima do hábito de leitura. Vamos ver, ele vai nos dar várias dicas, várias pistas sobre isso, né? Sempre que eu acabava de ler, queria me levantar, percebia que tinha ficado preso a essas coisas. A campânula do vidro, sobre a qual, isolado dos contatos, o pêndulo tiquetaqueava privadamente nas conchas vindas de longe, e para uma velha flor sentimental, mas tão pesada para levantar, que quando o pêndulo parava, ninguém, exceto o relojoeiro, cometeria imprudência de tentar dar-lhe corda. Lembra aqueles enormes relógios, não é? Aqui na Gramado, na Serra Gaúcha, há uma loja que vende esses relógios, eles vêm desmontados da Alemanha, são feitos à mão, as peças belíssimos, pesados, alguns com pêndulos. Ah, muito bonitos. Vejam quantos, os vizinhos todos de leitura dele. Vamos ver outros vizinhos de leitura que ele tinha aqui. Ah, colocava uma capa no altar sobre a cômoda, ornada de dois vasos, uma imagem do Salvador e um ramo bento, e fazia parecer como a mesa sagrada. Olhem quantas vizinhanças ele começa a notar no painel de leitura. Evidentemente, nunca tinham sido colocadas ali para serventia de alguém. Povoavam também meu quarto de pensamentos, de certo modo pessoais, com ar de predileção, de terem escolhido viver ali e de gostarem. Que tem muitas vezes, numa clareira, as árvores, na margem dos caminhos, nos velhos muros, as flores. Elas o enchiam de uma vida silenciosa e diversa, de um mistério no qual eu me via, ao mesmo tempo perdido e enfeitiçado. Elas faziam daquele quarto uma espécie de capela, onde o sol, ao atravessar, os pequenos vidros vermelhos que meu tio havia intercalado no alto das janelas, salpicava as paredes, depois do rosário, etc., etc., etc. De minha parte, só me sinto viver e pensar dentro de um quarto onde tudo é criação e linguagem, de vidas profundamente diferentes da minha, de um gosto oposto ao meu, onde não encontro nada do meu pensamento consciente. Isso tudo é reflexo, aprofundamento, consequência de leituras. Vivesse ele em outro lugar, lá no meio da rua com as crianças, e já seria tudo muito diferente. Ali onde ele estava, esses elementos surgem. Pensamentos, sentimentos, emoções profundas que começam a conversar com tudo ao redor, selecionando as coisas, modulando as coisas. Considerem esses elementos. Às vezes, a leitura nem é tão interessante, ela que foi o centro de tudo, quanto tudo ao redor dele começa a ser. E às vezes, ao se conectar a isso do redor, como aliás aconteceu com ele, ele enriquece então, quando volta à leitura, os aprofundamentos na própria leitura. Elementos dela se mesclam ao que está ali fora, de tal forma que ele nem sabe mais separar quando foi, quando voltou. Isso pode acontecer com elementos como o amor, como a tristeza e como o ciúme que estamos vendo aqui hoje? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Em muitos casos. Então, esta ursinha que está vivendo esse ciúme, ela nos diz algo. Depois de mostrar como ele se manifesta, mostrar suas vizinhanças, ela se torna arredia, viu? Nos desenhos da obra, ela se coloca atrás dos móveis. É uma postura de desconfiança, outro vizinho que surgiu na vida dela. E ela diz: o ciúme é um sentimento espinhoso, ardente, é horrível. Não gosto de estar com ciúme, mas não gosta de estar. Às vezes, todos sentem ciúme. Crianças ficam com ciúme. É provável que seja um dos sentimentos e emoções típicos da nossa época. Sim, ora mais, ora menos. Às vezes com razão, inclusive, né? No modo protetor. Ela pode estar com um menino que ela gosta muito e nota que uma garota se aproxima com interesses que não condizem com a amizade, mas com outras coisas. E ela pode sentir o ciúme para se defender. Pode, neste caso, um grande amigo. Entre outras coisas. No entanto, a vivência continuada, sem contextos, ela por ela mesma, a tal ponto que ela passa a se justificar. Será interessante isso? Pelo que a gente vê na obra, olha, é bem preocupante. Todos brincando, as famílias, né? E ela já identifica uma pessoa atrás de uma cadeira, estufada, enquanto dois adultos conversam, ela diz: olha, adultos também sente ciúme. Ela identificou alguém lá com ciúme, esteja ou não. Provavelmente se tornará uma especialista, não só em identificar ciúme, mas também em construir ciúmes. Até animais de estimação ficam com ciúmes. Ora, uma coelhinha está pegando um cachorrinho, bebê, no colo, brincando, olhando para a luz, e um outro olha com ar triste, e ela já entendeu como manifestação de ciúme. Talvez seja, ou talvez agora, essas características, aquilo que compõe o ciúme, estejam se esparramando para todos os lados. Há tempo de agir? Quando é o tempo de agir? Ou ela levará isso tão longe, para depois que muitas coisas importantes forem destruídas, ela tentar modificar. Ao tentar modificar, provavelmente terá que mexer nessas muitas coisas. Quando eu sinto ciúme, ela diz, ela está de mãos dadas agora com o adulto. Há maneiras de me sentir melhor. Eu posso falar com alguém sobre os meus ciúmes, isso me ajuda. Ajuda quando outros me dizem que às vezes também são ciumentos. Aqui ela está nos dando elementos dela. Para ela, confessar esses ciúmes, partilhar esses ciúmes, a confissão deles, da existência, da manifestação, ajuda. Ajuda a quê? A diminuir? A encaminhar? Para cada um de nós será diferente. Depois ela aparece com a mãe dela, que está cozinhando algo e ainda conversando ao telefone com alguém. Ela diz: quando estou com ciúme, eu posso dizer a alguém o que eu preciso. Eu posso dizer: por favor, fica comigo. Preciso saber se eu sou importante para os outros. E, de fato, para algumas pessoas que vivenciam o ciúme, algumas pessoas, se alguém chegar perto e disser a elas o quanto são importantes, essa pessoa mesmo que é agente e foco da situação, se chegar a ela e disser que a ama, que está tudo bem, que ela é muito importante na vida dela, talvez para alguns ajude, para outros causará fúria, raiva, para cada um é de uma maneira. A resposta estará provavelmente se encontrarmos na historicidade da pessoa e nas suas construções internas e na maneira como elas conversam. Não há aqui uma regra pronta. No entanto, além disso, mudar certas questões. A pessoa teve um acesso de ciúmes, causou estragos muito grandes. A partir dali, ela lendo posts, se inspirando no que houve com ele na leitura, ela começa agora a trocar o endereço e ler sobre como para ela pode ser importante aproximar coisas como a serenidade, a compreensão. Então ela vai ver filmes sobre isso, ler livros sobre isso, faz um curso sobre isso, conversa, treina desenhando, escrevendo. São dados de semiose dessas pessoas especificamente. Para outras não é assim. Isso ajudaria a semear estes outros elementos e ocupar espaços que antes eram determinados pelo ciúme, por seus afins, provavelmente para muitos será dessa forma e ajudará imensamente. A Proust então estava nos contando, não é, como é que era para ele, por isso que estamos vendo. Eu não estava há muito tempo lendo em meu quarto e já era preciso ir ao parque, a 1 quilômetro da aldeia. No entanto, depois do jogo obrigatório, eu abreviava o fim do lanche trazido em cestos, distribuído às crianças, na beira do rio, sobre a grama na qual o livro havia sido colocado, ainda com proibição de ser retomado. Um pouco mais adiante, em certos recantos bastante desertos e misteriosos do parque, o rio cessava de ser um curso retilíneo artificial, coberto de cisnes, bordejado por aléias, com estátuas sorridentes. A própria necessidade do livro o empurra para tantas coisas. Essa, com efeito, é uma das grandes, maravilhosas características dos belos livros, que nos fará entender o papel e, ao mesmo tempo, essencial e limitado que a leitura pode desempenhar na vida espiritual, que para o autor poderiam se chamar conclusões e para o leitor incitações. Sentimos muito bem que nossa sabedoria começa onde a do autor acaba e gostaríamos que nos desse respostas, quando tudo que pode fazer é nos dar desejos. E ele só pode despertar esses desejos em nós, fazendo-nos contemplar a beleza suprema que o derradeiro esforço de sua arte permitiu-lhe alcançar. Muito bem. Vejam que, a partir da vivência dos livros e das coisas, ele toma vida própria. Ele voa para além dos livros, para além das coisas. No caso do ciúme, seria a mesma forma? Depois de um ponto de ciúme, de destruição, de abandono, aí sim, há pessoas que se afastam e tudo isso ganharia um rumo próprio e construiria uma estrada existencial para a pessoa? Por vezes, sim. Entre as muitas coisas que podem ser feitas aqui para contrapor, atenuar, erradicar, e para cada caso isso será de uma forma, e para cada situação e para cada pessoa. Por exemplo, para alguns, ao fazer os mesmos movimentos quanto a um sentimento, como por exemplo a compaixão, então a pessoa vai à sua igreja, ela começa a exercitar isso em conversações, talvez a sua terapeuta, seu terapeuta, comecem a trabalhar e conversar sobre isso. Às vezes isso inocula, às vezes isso vacina, afasta, debela a maior parte do ciúme. E aqui não há uma relação de proporcionalidade direta. Às vezes já foi muito longe a questão do ciúme, causando muitos estragos, para que algumas gotas apenas de compaixão, de compreensão, sirvam para quase que erradicar pelo menos as formas mais nocivas da manifestação do ciúme. Não é assim que na sociedade isso geralmente é visto. Parece que precisaremos de grandes empenhos para que isso mude. Uma parte muito avançada deste longo texto, Proust coloca: da simples solidão, o espírito indolente nada poderia tirar, pois é incapaz de desencadear por si mesmo sua atividade criadora. Porém, tampouco a conversa mais elevada, os conselhos mais imperativos lhe serviriam de algo, pois não podem produzir diretamente uma atividade original. O que falta, portanto, é uma intervenção que, mesmo vinda de outro, ocorra no fundo de nós mesmos, um impulso de outro espírito, mas recebido em meio à solidão. Ora, vimos que essa é exatamente a definição de leitura, e que somente a leitura, para ela, convém. A única disciplina que pode exercer uma influência positiva sobre esses espíritos, e, portanto, é a leitura. Como queríamos demonstrar, dizem os geômetras. Contudo, também aqui a leitura haja maneira de uma incitação que em nada pode substituir-se à nossa atividade pessoal. Ela se contenta em devolver-nos seu uso, assim como nas afecções nervosas, às quais fizemos alusão há pouco. Proust leva muito longe algo que para ele é muito caro e que o acompanhou por toda a vida, profundamente, por toda a existência dele, né? Até seus últimos dias, quando, acompanhado de sua governanta, ele lia profundamente. E como fica o caso dessas ursinhas que estamos acompanhando? Então, esta que manifestou essa questão e que agora busca respostas, encontra e se explica, ela diz: se for possível, eles prestam atenção em mim, mas talvez eu preciso também esperar. Olhem os aprendizados, as aprendizagens que ela está tendo. Às vezes, simplesmente preciso fazer alguma outra coisa. Tudo isso ela está nos colocando como elementos para fazer frente ao ciúme. Isso é uma regra universal? Funciona para todos? Não. Para muitas pessoas, distrair é só potencializar. Pessoas fazem uma pseudo-distração para voltar muito mais furiosa em sua manifestação de ciúme. Depois de algum tempo, conta ela, pois assim é para ela, começa a me sentir melhor. Vejam, ela encontrou um bom caminho para ela. Precisamos pesquisar esse caminho para cada alma humana, para cada contexto. Eu posso ficar feliz agora quando outra pessoa recebe uma coisa bonita. Vejam como o mundo se desenha. E ela, então, ao fazer assim, ela descobre que o pouco que ela recebe às vezes é mais do que suficiente para as necessidades dela. E que ao ter essas necessidades atendidas, outros podem ter também. Eu paro de pensar no que os outros têm ou no que os outros podem fazer. Eu penso no que eu tenho, no que eu posso fazer. E então, ao trilhar um outro caminho, o que acontece, de modo muito semelhante ao que houve com Proust, ela começa agora a ocupar espaços existenciais com estes outros elementos.